Vamos abrir hoje em 2 Samuel 9. Conseguimos passar de capítulo, né? 2 Samuel 9. Você deve ter recebido a folha de hoje também. Quem está acompanhando as aulas desde as outras anteriores, lembra que eu falei que esses três capítulos, 8, 9 e 10, três capítulos de 2 Samuel, sabemos que, de maneira geral, a divisão em capítulos não foi necessariamente inspirada por Deus. Mas, em alguns casos, existe uma coisa muito interessante, que é o que nós chamamos de sanduíche, né? Três capítulos que formam um sanduíche. O primeiro capítulo e o terceiro falam sobre mais ou menos o mesmo assunto, e entre os dois, né, o capítulo do meio, tem algo especial. Você sabe que no sanduíche o melhor é o recheio, né? Então, é isso que nós temos aqui, 8, 9 e 10. 8, nós temos passado vários domingos falando sobre um assunto não tão agradável, que são inimigos, guerras, não é tão agradável, mas é necessário, né? No capítulo 10, se prepare que nós vamos ter mais guerra. Na verdade, o capítulo 10, ele vai descrever em detalhes algumas coisas que só mencionou por cima no capítulo 8. Então, vai voltar e vai descrever com mais detalhes no capítulo 10 uma parte da guerra contra os sírios. Mas no capítulo 9 nós temos um assunto totalmente diferente, não tem nada a ver com guerra, mas tem uma relação importante com o assunto todo que nós estamos falando. Inclusive, quem esteve no domingo passado, nós falamos sobre o reinado de justiça. Vamos relembrar, capítulo 8, versículo 15. Reinou Davi sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. Não podemos falar tudo o que queríamos sobre esse assunto, mas é algo muito importante, o reinado de Davi prefigurando o reinado de Cristo. Ainda não é o reinado de paz, mas é um reinado em que começa a vigorar a justiça e não os interesses humanos. E agora nós vamos ter um exemplo prático, nós vamos ter, né, porque esse é um versículo geral: reinou Davi em justiça sobre todo Israel, fazendo justiça a todo o seu povo. Então isso é geral, ele fazia justiça, não sabemos a quantas pessoas, a quantas histórias, que quem sabe um dia nós vamos poder saber do que aconteceu nessa época, mas a maioria nós não sabemos. Mas no capítulo 9 nós vamos ter, não é um assunto sem nexo, não é, parece assim, falando sobre guerra, de repente vamos falar sobre a história de um descendente de Saul, ou melhor, um descendente de Jônatas, né? Ele é um descendente de Saul. Na verdade, nós vamos ver daqui a pouquinho, que se não fosse esse homem que vai contar nesse capítulo 9, Saul teria ficado sem descendência. O nome dele teria sido apagado, que era para eles a pior coisa do mundo, era pensar: eu vou morrer e eu não vou deixar ninguém para dar continuidade no meu nome, na minha família. E isso por causa do que Saul fez, houve uma razão para isso, mas na misericórdia de Deus, Deus deixou uma luzinha, um descendente para dar continuidade. Isso não é uma história sem nexo, isso tem a ver com o reinado de justiça. Davi vai fazer justiça, mas a justiça de Deus não tem a ver apenas com o que é certo, o que é merecedor. Então nós vamos ter aqui uma história, acho que algumas pessoas já têm ouvido, não é um nome muito falado na Bíblia, mas Deus tem usado algumas pessoas para falar sobre essa história de Mefibosete, mas é uma história da graça de Deus. Então você pode marcar isso aqui como, se você quiser ver sobre a graça de Deus, quero chamar atenção para alguns aspectos disso. e lembrando sempre, eu vou enfatizar esse ponto mais, mas lembrando sempre que, em geral, não é uma afirmação sem validade, mas em geral nós fazemos uma classificação não totalmente correta. Velho Testamento, o que, que é a palavra do Velho Testamento? Velho Testamento se resume em lei, né? Ou lei e os profetas, né? Mas o Velho Testamento, o regime, lei. Novo Testamento, graça. Agora eu quero fazer uma afirmação que espero que fique mais clara daqui a pouquinho, que nós não podemos entender a graça só lendo o Novo Testamento. Nós não podemos entender a graça só lendo o Novo Testamento. Nós não podemos conhecer a Deus só lendo o Novo Testamento. Deus gastou 2000 anos trabalhando com Abraão e a descendência de Abraão, o povo de Israel, para preparar o caminho para Jesus. Você acha que Deus, embora Deus não tenha problema de tempo, amém, irmãos? Ele não tem problema de tempo. Mas você acha que mesmo assim, Deus teria passado 2000 anos fazendo uma brincadeira sem objetivo? Trabalhando com um sistema chamado lei, que não tem valor nenhum. Às vezes, você pode ler partes do Velho Testamento e falar assim, por que eu vou ler isso? Isso já passou. Não precisa mais de regras de alimentação, de não sei o que, de uma porção coisas que Deus deixou sobre o tabernáculo, sobre sacrifícios, sobre animais, tantas coisas. Para que eu vou ler isso? Já passou, acabou a lei, agora é tempo da graça. Então vamos fazer o seguinte, esquece estar aqui histórico, para quem gosta de estudar história, não é, irmãos? Teólogos, historiadores, tal, para saber o que aconteceu, mas interessa para nós de Jesus para frente. Não faça isso, irmãos, não faça isso. Não podemos conhecer a graça de Deus sem conhecer a história, a origem e o caminho de Deus. Deus revela muitas coisas sobre si mesmo, revela muitas coisas sobre a própria graça, e não podemos conhecer a verdadeira graça de Deus sem conhecer as coisas que Deus deixou para nós no Velho Testamento. Então aqui tem um capítulo muito importante, naquela busca de entender por que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Eu já comentei isso aqui, que não, eu não creio que tenha uma resposta única. Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele cantava, adorava. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele não tinha vingança, ele não se vingou de Saul. Então, não tem uma resposta única, é uma resposta que tem que ser composta de várias coisas, mas eu creio que esse capítulo faz parte dessa resposta, não é a única coisa também, mas faz parte da história de por que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então, vamos ler pelo menos uma parte aqui do capítulo 9, precisamos conhecer a história que está registrada aqui. Existem alguns outros pedacinhos da história de Mefibosete que não estão aqui, que nós precisamos também ajuntar para a gente formar a história toda. Então, capítulo 9, versículo 1, começa assim. Perguntou Davi, resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jônatas? Eu quero que vocês prestem atenção na palavra bondade. Sua Bíblia, alguém tem uma palavra diferente aí? Misericórdia, lealdade, hã? Coisa boa. Amor, né? Essa palavra, não sei se aqui tem alguma tradução diferente, mas essa palavra bondade, nós precisamos prestar atenção, ela vai aparecer novamente no versículo 3, mas vamos continuar. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, que Davi perguntou, olha que interessante, né? Tem alguém da casa de Saul? Ninguém, acho que ninguém soube responder. Se você volta ao último capítulo de 1 Samuel, você vai descobrir que Saul tinha 4 filhos. 3 deles morreram junto com ele naquela última batalha. E o quarto? O quarto foi um que tentou continuar o reinado do pai dele. Chamava Isbosete, lembra? Então tinha 4 filhos. 3 morreram na batalha, inclusive o grande amigo de Davi, Jônatas, e outros 2 que, pelo menos pelo que consta, não tinham filhos. Jônatas tinha 1 filho, Mefibosete. Os outros 2 parece que não tinham filhos. O quarto filho, Isbosete, tentou, com a ajuda de Abner, que era o general de Saul, tentou continuar no trono, mas depois ele não foi para frente, ficou algum tempo assim, 2 anos ele continuou, depois ele foi traiçoeiramente morto também, pelo que consta também não tinha filhos. Então, os 4 filhos, antes de Davi, Davi era rei só sobre Judá inicialmente, depois que Isbosete morreu, ele passou a ser rei sobre todas as 12 tribos de Israel. Então, quando isso aconteceu, Saul não tinha mais nenhum filho. Depois, mais na frente, nós vamos ver que ele tinha alguns filhos com uma concubina, mas os filhos da esposa legítima, da esposa dele, eram esses 4, os 4 morreram. E só sobrou um neto. Dos 4 filhos de Saul, só um tinha um filho, que era Jônatas. Então, quando Davi perguntou, tem alguém da casa de Saul? Todo mundo ficou meio, eu não sei. Ah, eu acho que tem um servo, era o, vamos dizer, um mordomo, administrador da casa de Saul, tinha um servo importante, vamos chamar Ziba, se tem alguém, ele vai saber. Então, chamaram Ziba e ele veio para o rei e disse-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu ele, teu servo. Perguntou o rei, não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar, que palavra? A bondade de Deus. Versículo 1 fala, eu quero tratar com bondade. E no versículo 3 fala, com a bondade de Deus. Nós temos um problema grande de um idioma para outro, isso acontece entre qualquer, você quer traduzir uma palavra para outro idioma, às vezes você encontra uma palavra idêntica, com aplicação idêntica, significado sem problema nenhum, mas em cada, porque as palavras surgem pelo uso, então em cada idioma, pela história, pela origem das palavras, às vezes surgem palavras que não têm um correspondente perfeito em outra língua. Então nós temos uma palavra aqui no hebraico, que é traduzida aqui como bondade, que não dá para você dizer que essa palavra significa bondade. Bondade assim, você fazer uma coisa boa, talvez com merecimento ou sem merecimento. Essa palavra é muito importante, eu vou comentar mais um pouquinho agora, mas muitas vezes, lógico que depende da tradução, da versão da Bíblia, mas muitas vezes esta palavra aparece como misericórdia. Muitas vezes ela é traduzida como misericórdia. Nos Salmos essa palavra é abundante, ela aparece muitas e muitas vezes no livro de Salmos. Lembra aquele Salmo 136 que tem um refrão? Porque ele tirou o povo de Deus do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo inteiro vai contando as coisas que Deus fez e complementando com o refrão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa palavra. E ela aparece em outros lugares, nem sempre como misericórdia. Pode ser com essa na versão em português, muitas vezes ela tem essa tradução de bondade. Na versão NVI, que foi uma tentativa mais recente de fazer pesquisas e de estudar o significado da palavra, às vezes é usado como lealdade, às vezes é usada com fidelidade, E às vezes, muitas vezes nos Salmos, a NVI coloca como amor. Mas nenhuma dessas palavras sozinha traduz, eu não posso dizer que nenhuma delas, assim, não, essa palavra no hebraico, a tradução verdadeira dela é uma combinação. Mas nós vamos falar, eu vou tentar falar, mas vamos só completar a história um pouquinho, eu só queria que vocês notassem que Davi, ele pergunta no versículo 1, se ele pode encontrar alguém da casa de Saul para que trate com bondade. Não é justiça, é bondade. Mas para entender Deus, eu quero que vocês captem comigo pelo menos um pouco dessa sede de conhecer Deus. Um pouquinho, eu quero conhecer a natureza de Deus, eu quero saber como que Ele é. E eu torno a falar com vocês, não dá para pegar a história de Deus do Novo Testamento para frente, eu tenho que pegar a história de Deus desde o início. E Ele não é um Deus diferente, tem coisas que Jesus mostrou que não vemos no Velho Testamento, sim, Jesus veio para mostrar coisas novas, mas tem muita coisa que se eu não tiver a base, se eu não tiver o entendimento de quem Deus é, eu não vou conhecer Deus verdadeiramente e não tenho a menor chance, escutem, não temos como igreja a menor chance de saber o que é graça, que todo mundo fala, somos salvos pela graça, não é por minhas obras, a gente tem umas ideias aí meio soltas, meio avulsas sobre isso, a gente não tem condições de entender isso, sem entender o Velho Testamento, e aqui tem uma palavra que é chave, eu estou assim me despertando, há um tempo atrás eu li um comentário sobre essa palavra no hebraico, e já me despertou, esse capítulo está me despertando mais ainda. Eu quero conhecer mais, né? A Bíblia, o Velho Testamento, não usa muito essa palavra graça, mas tem essa palavra aqui que revela a fundamentação de Deus e como Ele trata com as pessoas, e nós temos Davi espelhando de uma forma nova no Velho Testamento esse aspecto da natureza de Deus. Então, ele pergunta para Ziba, no versículo 3, não há ainda alguém da casa de Saul? É por causa de Jônatas, né? Nós vamos lembrar que ele fez uma aliança com Jônatas e tudo, mas não é restrito a Jônatas, ele fala assim, alguém da casa de Saul, não tem ninguém para que eu possa mostrar a bondade de Deus. Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas. Agora, ele era filho de Jônatas, ele não precisava ser qualificado, ele não precisava falar mais nada. Ele não perguntou se tem um cara bonito, se tem um cara forte, se tem alguém que poderia ser um ministro, se tinha alguém com talentos. Davi perguntou alguma coisa assim? Né? Tem alguém, né, que merece... Tem alguém assim que tem feito alguma coisa para ser merecedor de uma atitude minha como rei? Não, ele falou assim, tem alguém da casa disso, mas esse homem, Mefibosete, ele é qualificado como um aleijado. Falou assim, falou nele, é aquele aleijado. Então Ziba fala assim, tem um filho de Jônatas. Mas quase que indicando, você não quer saber dele, porque ele é aleijado dos dois pés, totalmente incapacitado. Perguntou o rei, ele não perguntou como é que é mesmo, o que, que ele faz, não. Onde está? Eu quero esse homem. Onde está? Respondeu Ziba ao rei, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Né? Às vezes essas coisas, os nomes, eu não quero dizer assim que... a palavra de Deus é maravilhosa, né? Eu acho que não tem nenhum detalhe sem razão. Agora, nem sempre nós vamos descobrir uma coisa muito profunda através dos nomes, mas aqui, tanto a localização geográfica é importante, como o significado do nome. Primeiro porque, o que aconteceu com Mefibosete? Então agora, nós vamos mais ou menos parar aqui, né? Ele identificou através de Ziba que existe um descendente de Saul, filho de Jônatas, ele é aleijado dos dois pés e ele está em um local muito longe. É como se no Brasil tivesse lá no final do Amapá, do Acre, algum lugar assim, é muito longe. Onde que é Lodebar? Lembra assim, aquelas tribos que ficavam do outro lado do Rio Jordão, que eram aquelas duas tribos e meia, então todas essas tribos eram as mais distantes, tinham menos contato, né? E entre essas duas tribos e meia, né, que tinha Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés, essa metade da tribo de Manassés era comprido, era um território grande, e lá em cima, era o lugar mais longe, mais distante que se podia chegar. Era lá que estava Mefibosete, num lugar distante. Por que será que Mefibosete foi para lá? Vamos voltar então, tem uma explicação que a gente encontra rapidamente no capítulo 4 de 2 Samuel. 2 Samuel 4, que inclusive aqui que fala sobre o assassinato de Isbosete. Mas no capítulo, assim, aqui já tinha falado, né, sobre esse período que Davi estava só em Judá e Isbosete estava tentando manter o reinado de Saul. Mas no versículo 4, volta, aqui tem uma informação meio solta aqui, né? Versículo 4, Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jônatas chegaram de Jezreel. Jezreel foi onde foi aquela batalha que Saul morreu, que Jônatas morreu e os outros dois irmãos dele. Então voltando, porque esse capítulo 4 já são vários anos depois da morte, mas aqui voltou e contou justamente porque o lugar onde Isbosete estava tentando criar um reino paralelo era nesse lugar de Manassés, um lugar chamado Manaim. Eles estavam lá num lugar bem longe para ser difícil Davi alcançar. Então Isbosete já estava num lugar bem longe e Mefibosete, como parente de Saul, também estava lá. Mas aqui conta como ele ficou aleijado. Ele é este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jônatas chegaram. A sua ama, nem sabemos se tinha mãe, por que a mãe não aparece, nunca é mencionada, mas a sua ama o tomou e fugiu. Por que a ama que cuidava de Mefibosete fugiu? Por quê? Muito fácil imaginar. Ela tinha medo de duas coisas, uma mais imediata, e se ela pensou na frente, ela podia ter medo de outra coisa. Primeira coisa que ela tinha medo, os próprios filisteus, porque Saul, Jônatas e os outros dois filhos de Saul foram mortos, os filisteus ganharam, os filisteus iriam tomar conta de Israel, e eles, logicamente, iriam querer se vingar de Saul, eles iriam querer exterminar Saul e a casa dele. Então, quando ela soube que Israel foi derrotado e Saul e Jônatas morreram, ela pegou o menino de 5 anos e saiu apressada para fugir. E se ela tinha talvez um outro pensamento, não sabemos quanto que ela sabia, não sabemos se ela já imaginava, qualquer um outro rei que tomasse o poder, isso era muito comum em todos os reinados, em todos os países, naquele tempo, em tempos mais recentes, isso acontece também, quando hoje as pessoas não fazem nas democracias não fazem matando, né? Mas quando entra um outro partido no poder, eles fazem uma limpeza, não é isso? Né? Uma limpeza e tiram todo mundo que tem alguma coisa a ver com o governante anterior. Naquele tempo eles matavam, não é isso? Eles matavam qualquer pessoa que pudesse de alguma maneira reivindicar algum direito ao trono. Então ela podia ter medo tanto dos filisteus como de Davi ou qualquer outra pessoa que assumisse o trono. Então por isso que ela fugiu. E ela, apressando-se a fugir, deixou a criança cair. É até um pouco difícil de imaginar essa cena, porque 5 anos não é tão pequenininho assim, né? Como se fosse um bebezinho, né, de colo, né? Seria mais fácil imaginar um acidente tão sério assim. Mas o que nós temos aqui, que ela pegou para fugir, ele caiu e quebrou, né? Hoje seria uma coisa relativamente simples, né? Porque ele deve ter quebrado os ossos, né, no tornozelo. E como não houve cuidado, como não houve engessamento, como não houve, né, nenhum cuidado para que sarasse da maneira certa, ele sarou com os ossos todos fora do lugar, né? Fora, né? E por isso que ele era aleijado. Então, ela fugiu, ele caiu e ele ficou coxo. O seu nome era Mefibosete, que significa vergonha. Vergonha. Esse nome, pelo que a gente pega em Crônicas, ele tinha um outro nome antes. Então, esse nome de vergonha, logicamente, Jônatas não colocou esse nome nele, né? Esse nome deve ter sido colocado nele depois que ele ficou coxo. Então, esse nome, sim, de vergonha. Então, eu quero que vocês rapidamente imaginem comigo, depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra bondade. Qual é, então, a situação e a história de Mefibosete? Ele era o único sobrevivente da família real. Ele nasceu como neto do rei. Ele nasceu com direitos, ele nasceu com riqueza, ele não ia lembrar muita coisa sobre isso com 5 anos, mas ele nasceu assim. Ele nasceu como um futuro herdeiro do trono, mesmo porque nenhum dos outros filhos de Saul tinham filhos ainda, ele era o único. Então, de repente, se você quiser imaginar uma pessoa que tudo deu errado na vida dele, você tem uma história perfeita, né? Porque se a pessoa quando nasce na pobreza, na luta, com muita falta das coisas, a pessoa ainda fica assim: oh, meu Deus, que sorte que eu tive de nascer assim, né? Mas imagina uma pessoa que nasceu numa posição boa, numa posição de ser herdeiro, numa posição de ser um herdeiro do trono, filho de Jônatas, neto do rei. E se ele voltasse e pensasse na história dele, tudo que podia acontecer errado aconteceu. Então aconteceu esse acidente, ele ficou coxo, ficou aleijado. A ama, né, levou para um lugar longe. Então ele perdeu tudo que a gente descobre nesse capítulo 9, que logicamente Saul, a família de Saul, tinha muitas posses, tinha terras. Antes de ser rei, Saul era filho de um homem que tinha terras. Então, e depois de ser rei, provavelmente ele tinha mais. Então ele era herdeiro de muitas possessões, mas eles largaram tudo com medo que podia acontecer e moram nesse lugar distante. A cidade, o local onde ele mora, que chama Lodebar, capítulo 9, versículo 4, significa um lugar sem pastagem. Um lugar árido, um lugar que não tem alimento, um lugar sem pastagem, Lodebar, como se fosse um deserto. Se ele tinha alguma possibilidade de alcançar, né, de ter alguma coisa, tinha o tio dele, Isbosete, que começou tentando reaver, né, o trono, né, a linhagem de Saul, e foi assassinado. Então acabou qualquer resquício que ainda podia ter, Então, acabou tudo na vida dele. Então, essa é a situação, essa é a história de Mefibosete. Depois nós vamos até enumerar algumas coisas para mostrar como isso se encaixa com a graça de Deus que alcança a nossa vida. Mas agora eu quero voltar a falar sobre essa palavra bondade, para que a gente possa entender melhor o que, que Davi está fazendo e por que isso é tão importante para Deus. Eu quero, tem muitos lugares que a gente poderia usar, mas eu quero que vocês olhem comigo, ou pelo menos anotem, né? Mas eu vou ler Êxodo 34, que é um dos textos que me fascina também. Não sei se você tem textos assim na Bíblia, assim, que tem textos que são assim um conforto, né? Salmo 23, né? Ou João 10, que Jesus é o bom pastor. Tem textos que são conforto. Agora, tem textos que são um desafio, né? Que você sente que tem uma coisa maravilhosa ali, você lê, você é inspirado, você sente que tem, mas tem coisa ali que não é que você não entende o português, não é que você não entende o significado, mas tem coisa ali, né? Tem tesouro ali que você não achou ainda. E esse texto aqui, da experiência de Moisés, que eu acho que vocês lembram, que é uma das experiências mais comentadas, né, da vida de Moisés, está em Êxodo 34, quando Moisés falou, né, depois que Deus ficou bravo sobre o bezerro de ouro, Deus falou que não ia mais continuar andando no meio do povo de Deus, porque ele não ia aguentar, ele ia acabar consumindo, né, matando o povo. E Moisés falou assim: eu não subo daqui sem que o Senhor vá conosco, e eu preciso ver o Senhor, eu preciso conhecer o Senhor de uma maneira maior. E Deus falou assim: eu vou te colocar no lugar, né, na rocha, e eu vou passar, e você vai ver algo. Ele não viu a face de Deus, nenhum homem viu a face de Deus, mas Moisés iria ver, e realmente viu algo de Deus que homem nenhum tinha visto. E quando você pensa, quando você lê essa história e pensa, mas o que, que ele viu? O que, que ele viu? Será que ele viu um fogo? Será que ele viu uma luz? Será que ele viu uma demonstração de poder? Não, ele não viu nada disso, como Elias depois descobriu no mesmo monte. Deus falou assim: não é o relâmpago, não é o terremoto, não é o vento, não é nada disso, né? Então, ele viu, na verdade, algo da natureza de Deus. E você e eu, nós lemos esse versículo, nós lemos o que Deus mostrou para Moisés, mas a gente continua tão cego como antes, não é verdade? A gente lê isso e parece assim, tem uma porção de palavras bonitas, mas será que você conhece mais de Deus depois de ler esse versículo? Por isso que eu falo, esse texto aqui tem coisa, tem tesouro, tem alguma coisa para descobrir aqui. Leiam comigo, Êxodo 34, versículo 5, o Senhor desceu numa nuvem, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor Deus, misericordioso e compassivo. As traduções variam muito e as palavras a gente mistura todas, né? A minha fala misericordioso, mas na verdade a primeira palavra, eu acho que a melhor tradução é compassivo. A minha fala compassivo em segundo lugar, mas, né, é importante sim, tem compaixão. Eu sempre tenho entendido que a primeira palavra, primeira coisa que Deus mostra sobre a sua natureza é compaixão. Isso aí já é uma coisa carregada, uma coisa que você pode seguir muitos e muitos lugares na Bíblia, principalmente no Velho Testamento. Muitos lugares que falam de Deus, eles repetem uma parte, dificilmente tem todos esses aqui, mas geralmente repetem uma parte dessa lista de atributos que nós encontramos aqui: compaixão, clemência, tardio em irar-se. Quantos podem dar graças a Deus que Deus tem um pavio longo, né? Que ele demora para ficar, quando ele fica também sai da frente, né? Mas ele é tardio, mais do que a gente pode imaginar, quantas e quantas vezes, mas é aquela coisa, você não sabe quantas vezes Deus vai perdoar, não é verdade? Então a gente não pode, isso aqui é maravilhoso, mas isso aqui não é para a gente, sabe aqueles jogos assim que, né, você não sabe se é a terceira, ou quarta, ou quinta, ou sexta vez que vai acertar, né? Então com Deus nós não sabemos quantas vezes, acontece que Ele já contou um monte que a gente nem percebeu, não é verdade? É um monte de vezes que a gente nem percebeu, que nós testamos a longanimidade de Deus, né, e Ele nos perdoou, mas tem um momento, tenho falado muitas vezes aqui, que tem uma hora que Ele, né, que Ele se ira, né, mas Ele é tardio em irar-se, grande em beneficência, minha fala, mas essa é a nossa palavra, beneficência, ou bondade, ou lealdade. Essa é a palavra bondade que nós estamos querendo falar. Ela aparece aqui no versículo 6, ele é grande em beneficência, em bondade e verdade. Versículo 7, que usa de beneficência ou de bondade, outra vez, a mesma palavra, com milhares. Então, meus irmãos, essa palavra, né, logicamente aqui eu não vou parar e nem sei, essa aqui para mim é um campo de tesouros. Pode acreditar que esses dois versículos, essa lista da natureza de Deus, isso aqui deveria, se nós amamos a Deus, se nós queremos conhecer a Deus, se nós somos a noiva que quer saber alguma coisa sobre o nosso noivo, que não vimos pessoalmente ainda, nós estamos esperando, nós fomos prometidos em casamento e nós não vimos o noivo ainda, não é isso? Nós não vimos o noivo ainda, vimos algumas fotografias, vimos algumas coisas que falam a respeito, mas muito pouco, mas irmãos, nós temos muito pouca curiosidade, eu nunca vi uma noiva que não viu o noivo ainda e não queria saber mais sobre o noivo. Você fala assim, não, mas eu estou em todos os cultos, eu estou orando. A gente fica contente em repetir as mesmas coisas. Nós temos que saber coisas que não descobrimos ainda. Então, isso aqui é, né, isso aqui é uma riqueza que está esperando a gente saber. O que são essas, tudo palavra boa, né? Misericórdia, compaixão, tardio em irar-se, bondade, verdade, né? Aí ele continua no versículo 7, que perdoa a iniquidade, a rebeldia, o pecado, né? Aí ele ainda fala, contudo, ao culpado não tem por inocente, ele é justo. Então ele vai descrevendo esse Deus que é nosso, e não pense por um instante que esse Deus mudou no Novo Testamento, amém, irmãos? Não mudou, é o mesmo Deus. Ok, então, isso era só mais ou menos para situar que essa bondade que Davi está falando, que ele quer usar para alguém da casa de Saul, é uma das palavras que Deus mostrou para Moisés naquele monte, e falou que Deus é abundante nessa bondade. Deus é abundante, Ele usa essa bondade para com milhares e milhares de pessoas. Então eu preciso entender um pouco sobre essa qualidade de Deus. Então presta atenção, eu pesquisei um pouquinho, quero só passar algumas coisinhas rápidas para você, para vocês, e a gente tentar aplicar isso nessa história. Um dos lugares, assim, todos os que eu vi alguma coisa a respeito falam isso que eu já disse, que não tem uma palavra, não é em português, é em inglês, né, que eu saiba, nenhum dos outros idiomas, não tem uma palavra só que consiga reunir em uma palavra todas essas qualidades. Mas eu achei uma coisa que pode ajudar, que um dos lugares que eu pesquisei falou assim, tem três palavras. Vamos juntar essas três palavras principais para tentar conseguir um pouquinho do significado dessa palavra bondade. Essas três palavras são força, primeira, força, Segundo, constância. E terceiro, amor. Força, constância e amor. Se você, você sabe que a palavra amor, qualquer língua hoje também, é uma palavra que já perdeu muito sentido, que pode ser usada de muitas maneiras, então que você tem uma dificuldade às vezes em, em saber que tipo de amor, como que nós estamos falando. Mas a palavra de, as outras duas palavras também, logicamente, não podem ser entendidas, não podem ser usadas sem o amor. Eu posso falar de força e constância e não está falando de amor. E a outra coisa que a gente precisa saber sobre essa palavra é que ela é uma palavra usada intimamente, não tem jeito de entender essa palavra sem o significado da aliança. Essa palavra bondade é uma palavra usada no contexto de aliança. Agora, aliança pode ser entendido como um contrato. Por isso que, assim, fiz uma promessa, né? Eu prometi que, né, para sempre eu vou fazer isso e isso, nós vamos ter um contrato entre nós, eu jamais vou fazer mal para você e tal. E a gente pode entender isso simplesmente como uma promessa, eu tenho que cumprir a promessa. Mas por isso que nós precisamos entender, força é uma coisa forte, jamais pode ser quebrada, constância, que também tem a ideia assim de que venha o que vier, mudem as circunstâncias, mas a aliança não pode ser quebrada, mas temos que incluir o significado, nesse significado, o amor, porque não é uma coisa feita simplesmente por, né, uma questão de honra à minha palavra, né? Tem que ter o amor junto. Agora, as alianças, principalmente pensando em termos de Deus, mas a maioria das alianças que a gente tem, até entre uma pessoa e outra na Bíblia, você talvez nunca pensou nisso, mas quase todas as alianças, pelo menos todas que eu me lembre, são feitas entre um partido mais forte e um partido mais fraco. Não é uma coisa feita, sabe, um contrato comercial, né? Igualmente benéfico para as duas partes. Não, aliança no contexto bíblico é sempre entre uma parte mais forte e uma parte mais fraca. Aí que entra essa questão de bondade. Né? Bondade não é uma palavra completa, mas ela ajuda a entender. Por quê? Porque não é, como eu falei, uma coisa de interesse mútuo. Essas alianças feitas entre uma parte e outra, tem uma pessoa que vai doar, que vai usar de bondade, e tem uma pessoa que vai ser recipiente dessa bondade, né? Então, por isso que a aliança, no sentido bíblico, e principalmente do homem com Deus, a aliança sempre tem uma ideia de generosidade. Deus está sendo generoso, Deus está sendo bondoso em conceder, não é uma coisa que ele vai ganhar com isso. Então a parte mais forte, ela é generosa, ela doa, ela promete alguma coisa, não por causa do que ela vai ganhar com a parte mais fraca, mas por causa da generosidade. Mas esta palavra, agora que eu quero que vocês entendam, essa palavra bondade, ela é usada de ambas as partes. É a atitude da parte mais forte para a parte mais fraca, mas é também a atitude da parte mais fraca para com a mais forte. E eu quero só ler um texto em Jeremias, para ajudar a entender uma vez, uma ocasião em que essa palavra é usada exatamente nesse sentido. Jeremias 2:2. Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti. E aqui acho que nós vamos ter bastante diferenças nas versões. Lembro-me de ti, da, a minha fala, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus despesórios. A palavra que nós estamos procurando não é esse amor. A palavra que nós estamos, que é essa bondade de aliança e tudo, a minha está devoção. Na atualizada está afeição. Na NVI está fidelidade. E eu não procurei outros mais, né? O que é a sua fala? Beneficência. Fiel a sua? É. Então, na verdade, por que tem essas diferentes palavras? Porque todas fazem parte do significado dessa palavra que nós estamos falando. Mas essa palavra que eu encontrei nessa aqui é uma palavra boa: devoção, fidelidade. Sabe, o que eu quero que vocês entendam não é assim, olha, eu fui beneficiado por alguém muito poderoso que me deu umas coisas assim e eu devo obrigação a ele, né? Não, é uma coisa que tem que ter essa coisa de amor, é uma volta. Então a mesma palavra, isso, irmãos, isso é a graça. A graça não é essa coisa barata que a gente ouve por aí. A ideia, essa palavra que nós estamos estudando, é graça. Mas o que que é graça? É uma atitude generosa, benevolente, misericordiosa, bondosa da parte de Deus, mas tem uma resposta de devoção, lealdade, fidelidade, afeição para com Deus. Vocês estão vendo? A aliança é um intercâmbio, é um dar e receber. Não existe graça sem uma resposta. Mas a resposta que muitas vezes, até hoje nas igrejas cristãs, muitas vezes é colocada como obediência. Tem gente, tudo tem extremos, lembra disso? Tudo tem extremos. Tem gente entendendo graça como uma coisa barata, não tem obrigação nenhuma, Deus me salvou, não importa se eu consigo vencer sobre o pecado ou não, é graça, graça, e não tem resposta nenhuma. E tem outras pessoas colocando a resposta a essa atitude de Deus como se fosse um peso, um fardo, uma obediência. Irmãos, eu não estou conseguindo ser obediente ainda, eu não consigo superar essas coisas. E fica aquela coisa sempre: Deus, eu estou errado, eu não estou conseguindo. E fica aquela falha, aquele relacionamento quebrado com Deus. Tem gente que chega para Deus, nem se importa que quebrou a aliança dele um monte de vezes, não está dando nenhuma correspondência ao amor de Deus, e não está nem aí. E outras pessoas que estão carregando um fardo, está tudo errado, irmãos. Mas nós não vamos conseguir isso se a gente não conseguir entender a natureza de Deus e como Ele doa e como Ele abençoa. Então vamos pensar nisso em relação a essa história, para que a gente possa pegar a ideia mais concreta, e não domingo que vem que vai ser assim, mas no outro domingo nós vamos continuar. Mas vamos começar a entender como Mefibosete mostra essa ideia. Primeira coisa, lógico, essa história, ela só existe por causa de uma pessoa que foi muito importante na vida de Davi. Quem era? Jonatas. Então, rapidamente, né, nós precisamos lembrar disso, porque senão vai ficar sem sentido a nossa história. Tem várias, né, não vou ler, mas se você, só para lembrar que em 1 Samuel 18, né, os primeiros versículos de 1 Samuel 18, Jonatas, lembra que tem... aqui entre homens a coisa pode mudar. Eu quero mostrar o seguinte: lembra que eu falei assim, aliança, uma pessoa, uma parte mais forte e uma parte mais fraca. Estão lembrando? Estão me acompanhando? Então, entre Davi e Jonatas, 1 Samuel 18, quem é a parte forte? Aliança de Davi e Jonatas. Em 1 Samuel 18, quem é a parte forte? Jonatas. Jonatas é o filho do rei. Davi, que é um pastorzinho que veio lá do interior, que não tem direito a nada, que não foi chamado para nada, mas que teve uma grande vitória, né, já sobre Golias, né, no capítulo 17. Então, quem é a parte forte? Jônatas. Jônatas está ganhando alguma coisa nesse momento? Não. Ele está dando, ele tira todos os símbolos, a roupa, a espada, tudo que era símbolo de realeza, tudo que ele tinha, que dava assim, um destaque para ele acima dos outros, ele tira tudo e dá para Davi, ok? Capítulo 20, 1 Samuel 20, Jônatas está prometendo ver com o pai dele, se o pai dele realmente quer matar Davi ou não. No versículo 13, ele fala assim: o Senhor faça assim a Jônatas, é Jônatas que está falando, o Senhor faça assim a Jônatas e outro tanto, se querendo meu pai fazer-te mal, eu não te fizer saber e não te deixar partir para ires em paz, e o Senhor seja contigo como foi com meu pai. 14, se eu ainda viver, não usarás comigo da, a palavra, é a mesma palavra, comigo da bondade do Senhor. O que que eles estão, por que que Davi também usou essa expressão, né? Nós vimos, a bondade do Senhor, por que que eles falam do Senhor? Porque Deus é um Deus de aliança. Irmãos, eu simplesmente me sinto totalmente incapaz de passar para vocês. Eu queria, sabe, eu queria que vocês sentissem o quanto que Deus dá valor à aliança. Mas não é essa coisa pesada. Ai, eu tenho obrigação, eu tenho que fazer. Mas Deus dá um valor. Jônatas e Davi fizeram uma aliança, e quando, anos depois, de repente, talvez até demorou mais do que deveria, não sei, eu não posso avaliar isso, né? Passou um bocado de anos, né? Davi foi lembrar: oh, Jônatas, eu fiz uma promessa para ele, será que não tem ninguém da casa de Saul, descendência de Jônatas, para que eu use da bondade de Deus, porque essa fidelidade, aliança, é uma qualidade de Deus. Mefibosete não fez nada. Vocês vão pegando, acho que hoje não vamos conseguir fazer esses paralelos todos, mas vai pensando como Deus alcançou a nossa vida. Mefibosete foi um cara assim muito bom, se destacou, foi assim, ele demonstrou qualidade. O que que ele fez para poder receber a bondade de Deus através de Davi? O que que Mefibosete fez? Nada. Foi por causa de quem? Do pai dele. Do pai dele. Ele nasceu já, né, ele herdou um bocado de maldições de Saul, né? Ele herdou um bocado de maldições de Saul e ele herdou uma bênção de Jônatas. E é ou não é o que nós? Nós temos uma porção de maldições daquele pai Adão, né? Como Saul, nós temos uma porção de coisas que nos tornou aleijados dos dois pés, que nos, né, que nos fez tudo isso que nós somos, né, pessoas de vergonha. É? Nosso nome é vergonha. Isso é por causa de Saul, por causa de Adão, né? nosso pai Adão. Mas nós também temos uma descendência através de Jônatas, que seria, né, uma figura de Jesus. Nós também herdamos a promessa de Deus por causa de nada que nós fizemos. Então, essa é a ideia. Mefibosete não tinha nenhuma razão de receber a bondade de Davi, a não ser que ele era um descendente de Jônatas, que os dois fizeram. Só vamos terminar aqui em Samuel 20, 1 Samuel 20, ele fala: você não usará comigo da bondade do Senhor para que não morra? 15, ele fala de novo: nem tampouco cortarás da minha casa a tua bondade, outra vez a mesma palavra, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Então, primeiro lugar, acima de tudo, nós temos uma resposta à bondade que Deus nos mostra através de Jesus Cristo. Esse é o primeiro e maior significado. Nós somos filhos da vergonha, nós somos herdeiros de todas as, toda a natureza pecaminosa, nós somos totalmente incapacitados, somos coxos de ambos os pés, então nós somos inteiramente incapacitados. Mas tem a bondade de Deus. Depois, na próxima vez a gente torna assim, só quero já mostrar algumas coisas. Quem buscou, como é que eu quero perguntar? Como que Davi achou Mefibosete? Como que ele achou? Não estou perguntando assim, através de Ziba e tal. Eu quero dizer o seguinte: Davi mostrou a bondade de Deus não porque ele viu, que ele nem sabia onde ele estava, nem sabia da existência dele, e não foi porque alguém foi e pediu: "Oh, senhor rei, por favor, Mefibosete não mandou um emissário ao rei, ele não falou assim: oh, senhor rei, lembre, por favor, da aliança que você fez com Jonatas, meu pai." Não foi nenhuma iniciativa. Olha, isso aqui é uma figura da graça. Então, olha como essas coisas são importantes. O que a Bíblia fala? Quem amou primeiro? Nós amamos a Deus ou Deus nos amou? Nós procuramos, a gente tem essa impressão às vezes, Ai, faz anos que eu estava buscando a verdade, e muitas vezes a pessoa está buscando, mas quem colocou no coração da pessoa para buscar a verdade? Não é isso? Então, a gente às vezes tem uma ilusão totalmente errada, que a gente achou Deus, porque a gente foi muito, muito perseverante, porque a gente buscava, porque a gente queria. Nada disso. Eu estava lá em Lodebar, você não lembra do nome, assim, é um lugar que não tem pasto, Eu estava lá naquele lugar perdido, eu não tinha esperança. As pessoas mudaram meu nome, em vez do nome que o meu pai me deu, eles passaram a me chamar de vergonha. Eu não tenho esperança, eu não tenho aspiração, eu não tenho possibilidade, eu não tenho posses, eu não tenho futuro, eu não tenho nada. E Davi buscou, falou assim: não tem alguém. Foi Deus que falou assim: não tem alguém que eu possa mostrar a bondade da minha natureza através de Jesus Cristo. Essa é a graça. Então, não foi Mefibosete que procurou, não foi Mefibosete que achou um jeito de sair. A Bíblia diz, voltando no capítulo 9, onde nós estamos vendo a história, não lemos esse versículo, mas no versículo 5 diz assim: assim mandou o rei Davi trazê-lo. Tinha que mandar trazê-lo mesmo, como é que ele ia chegar, coxo de ambos os pés. Então Davi mandou condições, cavalos, o que precisasse para trazê-lo a Jerusalém. Então, essa é a figura, mas eu quero também lembrar que nós temos essa ligação, essa tipificação da nossa vida perdida, da graça de Deus nos alcançando, mas eu quero que vocês se lembrem também que entre duas pessoas, Davi, homem, e Jonatas, homem, eles fizeram uma aliança. E se vocês quiserem anotar, não sei se vocês se lembram disso, mas em 1 Samuel 24, não sei se ele fez isso duas vezes, mas pelo menos em 1 Samuel 24, de 20 a 22, Davi também prometeu ao rei Saul. 1 Samuel 24, de 20 a 22. Saul foi caçar, perseguir Davi, Aí quando Davi fala assim, ó rei, você está tentando me matar, eu cortei um pedaço da sua roupa aí, né? Está vendo como eu não tenho intenção? Aí Saul se derrete, fala assim, oh, que coisa, eu que sou errado. Aí Saul começa a profetizar, fala assim, Davi também, eu sei que você vai ser rei e Deus vai te abençoar, eu só peço para você, Davi, me jura, por favor, que você não vai matar todos os meus descendentes, você não vai exterminar a minha descendência. E Davi jura para ele. Então, né, Davi tinha feito uma aliança de amor, né, eu não tive tempo, né, mas você, nesses contextos aí de Davi e Jônatas, você vê que são alianças, não contratos comerciais. E o nosso contrato com Deus também não é comercial, irmãos. Se não for por amor, não tem valor. Então ele fez uma aliança com Jônatas por causa do amor que eles tinham um pelo outro. E ele chega a fazer juramento também para o rei Saul. Bom, não, né, isso ele... Exatamente, é. Mas ele não, ele tinha cumprido essa parte, mas agora ele demonstra a bondade de Deus. Irmãos, isso pode ser aplicado, pense um pouquinho, quantas coisas você pode aplicar isso? Em muitas e muitas maneiras, amizades, laços, vínculos entre pessoas que a gente passa para frente, esquece, deixa para trás, pessoas que nos abençoaram, a gente não, a bondade de aliança é uma resposta nossa a um favor imerecido. E Davi, hoje Davi é a parte mais forte, não é? Davi vai ajudar Mefibosete, ele é a parte mais forte, mas quando Davi fez aliança com Jônatas, lembra quem era a parte mais forte? Jônatas. Davi estava recebendo uma coisa que ele não podia dar nada em troca para Jônatas. Jônatas, você fala assim, ah, mas ele podia fazer, ele fez essa promessa de não acabar com a descendência de Jônatas, mas Jônatas não precisava disso. Jônatas podia ter ficado no trono, não precisava favor nenhum de Davi. Ele abriu mão porque ele via que Deus estava escolhendo Davi, mas essa fidelidade, nós vamos continuar meditando sobre isso na próxima aula. Senhor, que de alguma maneira essa história possa nos mostrar um pouco da tua natureza, como o Senhor ama essa fidelidade de aliança. Como o Senhor trabalha, todos os relacionamentos, todo o caminho da tua obra na terra é através de alianças, é através dessa bondade e da resposta à tua bondade. E o Senhor quer encontrar isso em nós. Davi começou a colocar no trono essa fidelidade, a aliança que ele fez com Jônatas. E o Senhor confirmou o trono dele, porque era mais um dos aspectos que estava mostrando a tua natureza. Neste mundo em que nós vivemos, alianças de casamento, alianças até de coisas cotidianas, do dia a dia, nós não pensamos duas vezes. Se tem alguma coisa que dá mais lucro para mim, eu desconsidero tudo que eu prometi antes. E fala, não poderia manter isso porque eu ia perder. Nós não perdemos, nós não queremos perder. Senhor, que mais uma vez nós possamos conhecer a Ti e as Tuas alianças, que nós possamos também responder a Ti com devoção, com afeição e com fidelidade no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.